Este episódio tem o patrocínio da Vibrolândia, que vem dar uma ajudazinha aqui ao podcast. Vocês fazem qualquer compra e utilizam na parte do cupom, põem Dorinha Linda 10 e têm um desconto de 10%. Vão ao site da Vibrolândia, cupom Dorinha Linda 10, está bem? Beijinho e muito obrigada! Olá, olá, malta! Segunda parte do episódio sobre a pornografia, mas desta vez temos a visão feminina. Estou muito curiosa porque não li nada, mas tenho aqui vários testemunhos para partilhar com vocês. Eu no episódio dos homens, eu falei um bocadinho sobre a minha visão e sobre a minha experiência na pornografia. Não fiz carreira disso, mas a experiência que quis partilhar está nesse episódio, não me vou repetir aqui, mas sempre que eu acho necessário complementar com alguma história minha ou alguma opinião, falo-ei. Vou começar aqui. Uma menina anónima de 29 anos disse-me: eu não vejo pornografia, faço sexo, faço amor, faço tudo, hahaha. Mas pornografia nunca consegui ver. Já tentei várias vezes, mas fico mal disposta, porque das vezes que tentei, achei sempre que a mulher é desvalorizada e só está ali para servir. Não devo de ter visto a categoria certa. Não sei se é verdade, é o que sinto. Eu, por acaso, no episódio anterior, eu espero que quem esteja a ouvir esse realmente tenha ouvido o anterior. E eu disse que me desinteressei completamente sobre a ver pornografia, não me diz nada, já não vejo há muitos anos. E realmente também partilho que acho que, e vocês sabem, não preciso estar sempre a dizer isto, não tenho aquela coisa de ai, a pornografia é só para os homens. Não, a pornografia é para quem quiser, porque é assim, sou fã de ver um belo tapinha com força, sou fã de ver um belo apertão, sou fã de ver um... sou safada de dizer essas coisas, também não vamos estar aqui, não é? Estamos a foder uma mulher, não estamos a ver se o sapatinho de cristal se serve no pé, atenção. Mas realmente já vi coisas das últimas vezes que vi, que acho que também é demais. A humilhação das mulheres, a não ser que seja na categoria de bondage, obviamente, acho que é demais. Portanto, entendo perfeitamente o que é que aqui a nossa anónima de 29 anos diz. Vou partilhar aqui outra menina que não quis dizer o nome, mas tem 36 anos e ela diz isto. Tenho 36 anos acabadinhos de fazer, não tenho namorado, vivo sozinha com dois gatos. Eu agora podia fazer uma piada, mas como gosto dela, não vou fazer. A única relação que tive durou 2 anos e já acabou há uns 7. Enquanto namorei, considero que tive uma boa vida sexual. Mas para além deste rapaz, nunca estive com mais ninguém, nem tenho termos de comparação para saber se ele era melhor ou pior que o que poderia ser. Sempre fui muito tímida e nunca tive grande vontade para falar de sexo. Só realmente quando comecei a ter um grupo de amigas com quem saio normalmente é que começámos a partilhar histórias e a falar sobre a nossa sexualidade. Umas mais que outras, não é? Eu contribuo muito pouco para estas conversas. Andava já há uns anos a pensar em comprar um vibrador ou outro brinquedo para mim, só porque sim. Porque finalmente aceitei que estou sozinha. Oh, amiga, acabou já que eu já me estava aqui a controlar. Mica, tu sabes quem és. Tu não és a velha dos gatos. Tu não tens 70 anos com 10 gatos numa casa de hoarders. Portanto, tu estás muito bem para a vida. Eu entendo que sejas tímida. Mas vamos aligerar isto. É assim, nós quando queremos uma coisa também temos que ir à luta. Eu acredito que os gatinhos te façam muita companhia, mas uma língua humana é uma língua humana. Portanto, acho que este, se me permites, acho que este discurso está um bocadinho, com aspas ou sem aspas, vá, derrotista. Não pode ser. E vou dizer uma coisa, não leves a mal, que eu costumo dizer isto até para os homens, não é para as mulheres. Ninguém têm tesão pelo desgraçadinho. Quer dizer, há mulheres que têm. Eu não tenho. Eu não gosto de um homem que, ah, ninguém me quer, ninguém me pega, sou um desgraçado, sou feio. Não. O que é que dá tesão a uma pessoa? Atitude. Atitude é uma coisa que dá. Portanto, vamos ter que dar aqui um makeover. Não é físico, é mental. Porque, olha, é tipo aquela treta do livro do segredo. Tu tens de te visualizar. Portanto, tu vais visualizar-te numa cama de dossel, se é essa a tua cena. Imaginas-te ali com cinco garanhões à tua volta. Isto é um bocado agressivo. Que violência. Tipo a rainha, umas assim com uvas, dois negros possantes, três brancos, todos com pilas ao teu gosto, porque cada um é que sabe do que é que gosta. E vais imaginar que tens uma rameira dentro de ti e que ninguém te está a ver. Não estão os gatinhos, não estão os teus familiares, não estão os teus colegas, só estás tu. Para quê? Para estes cinco homens potentes, estes cinco escravos sexuais, estou-me a rir, mas estou a falar a sério, estarem ali para dar de presente. É prazer, prazer e presentes, em termos de presente, em termos de calor humano e sexo. Portanto, vou retomar a tua história. Eu agora estava aqui já a fazer esta coisa, já aqui um filme. Portanto, porque finalmente aceitei que estou sozinha, isto é naquele momento que me apetece entrar pelo microfone e pelo computador e pelo telemóvel adentro e chicotear-te, quem sabe se não irias gostar. Estou sozinha e que é possível que venha a continuar a estar durante muito tempo, porque acho que mereço sentir prazer mesmo que sozinha. E simplesmente porque sinto que agora estou numa fase da minha vida em que tenho pleno controle sobre o que posso e quero fazer. You go, girl! Quando ouvi o teu episódio sobre o dildo ser nosso amigo, fartei-me de rir e ao mesmo tempo senti uma inveja tremenda, saudável, claro, de ti. De conseguires falar sobre estes temas tão aberta e despudoradamente, e fiquei a pensar que se calhar estava na altura de dar esse passo. Nem de propósito. Pouco tempo depois vi uma live da Tânia Graça em que falava dos brinquedos sexuais preferidos das mulheres portuguesas e que a varinha até estava em promoção. Não foi preciso mais. Nessa noite fiz encomenda. Demorou menos de 48 horas a chegar e desde então já fui muito feliz várias vezes. Ah, caralho, agora é que eu estou feliz. Era o que eu te ia perguntar no final. Eu estou-me aqui a controlar para não dizer o teu nome, porque eu conheço-te. Estou tão feliz por ti que acabei de ter um orgasmo mental por ti. Epá, este testemunho. Desculpem-me os outros, mas este testemunho vale por todos. Até me estou a arrepiar. Logo hoje que eu não tenho aqui vinho para beber. É dia de semana e é meio-dia, não estou a beber álcool. Epá, eu estou mesmo contente, a sério. Epá, olha que há poucas coisas que me deixam sem palavras. Estou tão contente, tão contente. Que tenhas descoberto isso. Depois diz-me o que é que compraste. Já sabes que o Satisfyer 2, que a Tânia, essa sexóloga, gosta muito, e não deu para mim. Epá, fico tão contente, a sério. Aquilo que eu mandei vir da Amazon é um espetáculo. É um espetáculo. Foi a melhor compra que eu fiz. Porque eu tinha um, acho que já contei. Foi um amigo meu que me deu, amigo, atenção, que me deu, mas era de ligar à ficha, já foi há uns anos, e era grande. Este é muito, este é mais subtilzinho, subtil não, que aquilo tem uma carga do caraças. Aquilo quase que dá para, olha, quando tiver a minha Yami estragada, ponho o vibrador lá a fazer, a bater as claras e bater ovos, que aquilo faz a mesma coisa. Agora, a sério, ai, estou tão feliz e espero que venhas falar comigo porque eu acho que ainda se pode tirar mais sumo daí. Estou mesmo feliz. Temos agora aqui uma menina que se chama Sofia e tem 41 anos. Ela disse-me: é sempre bom servir de testemunho para este teu maravilhoso projeto. O meu primeiro contacto com a pornografia foi por volta dos 12, 13 anos. Olha, é da minha geração, isto não é hipótese. O pessoal de 40 e tal anos fuçava tudo e via porn nesta idade. Tínhamos parabólica em casa e uma bela sexta-feira à noite a fazer zapping, sozinha no quarto. Eu era das felizardas, tinha uma TV minúscula no quarto. Descobri a RTL com os filmes diferentes. Ui, RTL, bitch, please! Eu sou desse tempo, mas eu não tinha porque eu não tinha parabólica. Não tinha TV cabo. Depois, já mais velha, talvez aos 14, 15, 16 anos, ia à casa dos meus amigos e de vez em quando via as revistas deles com a Chicholina. Entretanto, percebi que filmes tipo 9 semanas e meia eram mais a minha cena. Hoje, com 41 anos, não consumo pornografia, mas gosto de um filme tipo 50 sombras de vez em quando. Continuação deste bom trabalho. Minha amiga. Epá, eu gosto porque as pessoas que eu conheço faz-me sorrir, ainda mais quando estou a ler e como só leio quando estou a gravar, fico tão feliz. Eu vi o 9 semanas e meia assim que saiu, portanto, eu acho que o 9 semanas e meia deve ter saído em ali 87, mais ou menos, talvez com 10 anos, 88. E eu já tive noção na altura que era kinky. Aliás, eu já contei isto no episódio anterior, mais ou menos. Eu, desde que descobri a pornografia, eu achei logo que era um bocadinho kinky. Não gosto das coisas baunilha, mas com a idade... Opa, uma pessoa já tem tão pouco, se tiver baunilha já é muito bom. Mas eu já achava que o 9 semanas e meia era uma cena bué da kinky. E a cena que eu curtia mais... Lembro-me bem da fudanga no relógio, na fudanga nas escadas, à chuva, essa é muito boa, mas a minha preferida é a do frigorífico, deve ser por eu ser uma lambona e gostar de comer e de comer e... Ai, que parva. Pronto, eu gosto muito dessa parte do frigorífico. Olha, adorei este testemunho também. Agora tenho aqui o testemunho de uma menina que é a Rosie, que tem 27 anos e ela diz: Olá Dora, acho que anda a ficar cada vez mais viciada nos teus podcasts, porque ela participou, ela está a dar a cara, não tem qualquer problema, com vários testemunhos de várias coisas, mas este ainda é o primeiro que eu estou a ler que se encaixa no episódio de hoje. Eu raramente falo neste assunto, até porque eu acho-me fora do normal, mas quem somos nós para dizer o que é normal ou não? Pornografia é algo tão awkward para mim, vejo aquilo e não mexe comigo. Acho tudo tão fake, tão programado que não acho piada. Uma foda normal, real, não é assim. Às vezes vou ao Pornhub tentar ver, mas pareço mais uma pessoa a ver como se constrói uma casa do que alguém que está a ver pornografia. Não sei se ainda não encontrei um género que mexa comigo ou se não gosto mesmo. Por outro lado, vídeos caseiros com namorados já é algo que gosto de ver. Será que gosto de me ver a mim própria só? Será isso só egocentrismo? Será que gosto de, por saber que é real e por me lembrar a sensação que foi? Não sei. Só sei que o tema da pornografia ainda é um tema estranho para mim, mesmo com 27 anos. Obrigada por tudo, Dora. Um beijinho grande. A Rosie tem sido impecável sempre a partilhar as minhas stories do podcast e vir-me dizer o que é que ela está a achar. E eu agradeço-lhe imenso. Olha, eu no episódio anterior disse que não gostava de pornografia amadora e eu não gosto de nunca gostei de me filmar nem nada disso, mas eu, ou seja, eu não tenho complexos com o meu corpo sexualmente, mas não gosto de grandes luzes também, não me sinto muito confortável, é pá, e ver o meu corpo on camera, não, tinha complexos para isso, portanto... Tenho aqui outro testemunho de uma querida que tem 47 anos, quis frisar que é casada há 20 anos. Eu gosto muito de ver pornografia. No namoro via muita pornografia com o meu homem. Agora, 20 e tal anos depois, vejo sozinha e adoro. Não temos que ter vergonha em ver e gostar. A pornografia ajuda a desenferrujar e a apimentar a relação e não há que ter vergonha. Só assim é possível que o casal consiga sobreviver com uma vida sexual ativa. Comer sempre a mesma ementa, arroz com feijão e feijão com arroz, não é fácil. De vez em quando, temos mesmo que ir para outro prato e se não quisermos ir procurar fora de casa, temos que apostar em ideias novas. Nesta altura já sinto a falta de voltar a ver pornografia com o meu homem, de ir para um hotel e fazer o que nos der na Real Gana, sempre acompanhados com uma bela bebida, um gin e um vinho tinto. Gosto de vídeos de masturbação, de orgias entre dois homens e uma mulher. Não sei se é relevante ou não, mas cá fica. Tudo é relevante, miga. Tudo é relevante. Vocês sabem quando eu digo miga é gozar. Eu odeio pessoas que dizem miga. Gostei muito deste teu testemunho. Já ia dizer, epá, levem-me com vocês, mas depois esqueci-me que já passei essa fase. É uma coisa que também já não me diz muito, mas acho que vocês fazem muito bem. E vocês agora estão a perguntar, porra, mas o que é que te diz? Isso dava para outro episódio. Gostei muito deste testemunho porque dá pormenores. E eu gostei disso. Finalmente, tenho aqui outra pessoa, uma mulher, claro, com 45 anos, anonimato, e diz: o primeiro contacto com o pornografia. Desculpem, já viram? Isto é. Pronto, é mesmo assim. É o que é. Os homens quase todos disseram o nome. As mulheres nem o nome querem dizer, só querem dizer a idade. Eu percebo, tirando a Rosie. Eu percebo, não há qualquer problema. Eu quero é que vocês estejam à vontade em partilhar comigo. E há aqui casos que não deve ter sido fácil, porque eu estou a ler, eu sei quem é a pessoa que me está a enviar, mas eu fico mesmo muito contente que vocês confiem em mim. Então ela diz: o meu primeiro contacto com pornografia foi igual ao primeiro contacto da maioria das pessoas da minha geração. Revista Gina. Eu vou-vos contar. Eu vou-vos contar. Desculpa interromper, eu tenho que contar esta. Dorinha linda, nos seus 15 anos, o meu namoradito da altura, um dia chega à minha casa e não sei porque é que aquilo estava aqui. Ou foi ele que me emprestou uma revista Gina. O que é isto? As páginas estavam todas coladas e eu não percebia porquê. Ah, já sei, as revistas eram do primo Jaime, do primo dele, do Jaime, que era mais velho. E ele emprestou-me aquilo, ou deu-me, ou já não sei. E eu abri as páginas estavam todas coladas. E eu ainda lhe disse: então, mas olha lá, estás-me a dar isto, estás cheio de cola. Eu sei. 15 anos, também não vamos estar a. Eu sei que com 15 anos já tinha 2 anos de. 3 anos de pornografia a ver em VHS, mas quer dizer, não é? Exageremos. Então ela diz: eu estou-me a rir porque esta pessoa costuma participar aqui com coisas e epá, ela é muito fixe. Tinha 10 anos, andava no primeiro ano do ciclo, não me lembro como a revista veio parar ao meu grupo de amigas. Mas recordo-me de perguntar a uma das coleguinhas que estava comigo: sentes o pipi a mexer? Por acaso, no meu segundo filme, agora que falas nisso, nunca tinha pensado nisso, o segundo filme porno que eu vi, eu senti o pipi a mexer. E depois fui ver, era o período. Opá, a sério, porque tinha aí 12 anos e meio. Foi a segunda vez ou a terceira que eu tive o período. Mas eu depois, uns anos, não sei, depois percebi que o pipi ia mexer, não era o período. Era a fornalha. Uns 3 ou 4 anos depois, estava em casa de uma amiga e ela lembrou-se de pôr no vídeo um filme pornográfico que tinha encontrado escondido no escritório do pai. Vimos um bocado, sempre a fazer comentário falsamente depreciativos. Ai, que horror, que nojo, os adultos fazem isso. Ai, que porcaria, tira o vídeo, é horrível. Ai, vou tirar. Mas não despegávamos os olhos da televisão e estávamos as duas muitíssimo excitadas. Eu, pelo menos, estava. Sentia-me tonta e parecia que ia explodir e não sabia o que fazer para extravasar aquilo. Eu bem me esfregava em tudo, nas calças, nas almofadas e nada. Fiquei muito tempo a pensar no filme e com comichão no pipi. Hoje em dia, a pornografia é o meu guilty pleasure, with no guilt. Quando a casa está vazia, vou ao meu RedTube e ao YouPorn, hoje é tão fácil ter acesso, vou buscar os meus brinquedos, deito-me tranquilo e divirto-me à brava. Não sou exigente, gosto de gajos com gajas, gosto de gajas com gajas, gosto de gajas sozinhas, marcha tudo. Kudos, estou a tirar o chapéu. Eu pensava, sinceramente, minhas amigas, minhas fêmeas, que o nosso. Não é o nosso, que eu aqui sou isenta, que o vosso episódio não ia bater o dos homens, mas está ela por ela. Fiquei tão contente com os vossos testemunhos. Epá, são estas coisas. Por muito eu gostar a fazer episódios, a gozar comigo e parvoíces, epá, ler estas coisas, não interessa se são de sexo, se são de ansiedade, se são de outros temas que virão, enche-me o coração, pessoal, a sério. E agora vou entrar num momento íntimo de sentimentos. Hoje é o primeiro dia de começar o desconfinamento, segunda-feira, 15 de março. Eu tive dois. Tivemos, não é? Mais ou menos. Eu ia-me guiando pela Carla Magina, que todos os dias punha uma story a dizer qual era o dia da quarentena. E eu no início pensei assim: esta gaja agora está-me aqui com estas panelarices. E ainda tive para lhe dizer alguma coisa, mas começou a tornar-se útil para mim. E o que é que eu quero dizer-vos? Que durante estes 2 meses, vocês foram a minha companhia. Acreditem nisso, eu andei sempre ocupada a fazer as minhas merdas, que vocês já sabem, merdas sem jeito, mas o pessoal virtual, e alguns de virtual não têm nada, vocês foram a minha companhia, acreditem nisso que eu vos estou a dizer. Há uns dias tive consulta com a minha psicóloga e ela perguntou-me se durante este confinamento eu me tinha sentido sozinha, e eu disse: doutora, nunca. Eu tenho amigos do virtual, para ela perceber o que é, que me acompanham muito. E vou-vos dar um exemplo ontem. O João Miguel é um puto que está a tirar medicina. Ele deve ter aí 22 anos. Meu amigo no Instagram, não o conheço pessoalmente. Eu ontem pus uma story a babar com o Lubomir, que vocês sabem, não é? A tesão que o Lubomir me dá, acho que dava para eu fazer um episódio. Pode ser que um dia destes faça. E eu pus uma story a dizer assim: só este homem é que me mantém acordada depois da meia-noite. E pus uma coisa drooling e perfect match. E ele, tão querido, foi à minha janela e disse assim: oh, Dora, tu és uma mulher 5 estrelas. Um dia vais encontrar um homem 5 estrelas como tu. Tão querido, pronto, é para perceberem que isto é tudo. Eu tenho, às vezes parece que tenho a sensibilidade de um portão, mas não tenho. E quero dar um grande beijinho a todos que estão desse lado, é para todos, todos. Não, não, nunca me vou cansar de agradecer. Cansar de agradecer. Todos que têm ouvido, todos que têm partilhado, todos que têm enviado os testemunhos. E vou pedir-vos, já tinha pedido ultimamente, se vocês ouvirem noutras plataformas que não são, o que não é o Spotify, avaliem, está bem? Deem 5 estrelas, pois claro, e deixem lá uma palavrinha. Epá, estou de coração cheio. Grande episódio, caralho. Grande episódio. Logo hoje que não tenho aqui um copo de vinho. É a primeira vez que estou, que não tenho nada aqui para beber. Nem um chá da Nazanha que ela me enviou, não tenho aqui nada. Nunca mais venho ver um, nunca mais venho fazer um episódio, pelo menos de testemunhos sem álcool. Até estou com ansiedade. Adeus, pessoal. Um beijinho e atenção cá, pessoal, que me enviou testemunhos sobre outras coisas. Não estão esquecidos, apenas ainda não fiz esse episódio, está bem? Muito obrigada a todos. Agora que estão imbuídos no espírito deste episódio, passem na Vibrolândia, no site. Encha o carrinho de coisas de safadezas do amor e utilize o cupom DORINHALINDA10. Muito obrigada!